Agora você vai conferir o Giro Esportivo. Show de bola!
Intermunicipal. Laje perdeu de virada para Santo Antônio de Jesus ontem. Microfone aberto para Kiko Nunes e professor Wellington. Fique à vontade.
Ok, bom dia, Vomir, bom dia, Kiko Nunes, bom dia a todos da programação da Líder. Prazer, Vomir, voltar para essa emissora, poder debater essa nossa cidade. Ontem, a seleção estreou. Antes, Vomir, eu queria mandar um abraço para o pessoal da minha rua. Quando eu passei agora de manhã para vir para cá, estava ouvindo a Líder. Seu Binha, Dona Isabel, Dona Kê, um forte abraço para todos aí, você que está ouvindo a nossa emissora. Foi um jogo complexo, mas Kiko não está aqui. Fique à vontade, Kiko.
Realmente, Wellington, eu tive o prazer de bater o papo com alguns jogadores, no qual eu não estava preparado para um jogo que, infelizmente, Laje, a ansiedade superou. Laje não jogou o futebol que veio apresentando nos coletivos. Inclusive até o próprio zagueiro Kleber e outros atletas falaram com a gente em relação ao comportamento da equipe. Kleber, fala pra gente, o que realmente aconteceu? Deu branco na seleção?
Eu acredito muito no grupo. Eu creio que a gente vai dar a volta por cima. Eu creio que vamos treinar aí essa semana, ver o que é que o treinador vai falar, consertar os erros pra gente ir lá pra Cachoeira, porque assim como ele ganhou aqui de virada em cima da gente, a gente pode ir lá dentro de Cachoeira e surpreender eles lá também.
A estreia pesou um pouco em relação ao comportamento da equipe.
Uma bola que o zagueiro podia proteger, não protegeu, acabei saindo, ficamos no meio da rua e tomamos o gol de virada, não conseguimos reagir com o jogador mesmo. Vida que segue, vamos levantar a cabeça e vamos seguir aí.
Tá aí. Rodrigo falando no microfone da Rádio Líder FM, enquanto isso, jogadores da seleção de Santo Antônio de Jesus faz a festa aqui embaixo e a gente analisa os trabalhos também da comissão técnica da seleção de Santo Antônio de Jesus. A gente analisa também os trabalhos também do técnico Piega, no qual usou muito bem as suas armas, suas ferramentas, no qual conseguiu o objetivo, foi a estreia no campeonato. Jacaré, tá chegando aqui, Jacaré, fala com a gente aqui em relação à relação ao desempenho da equipe, no qual buscou. Presidente, nada melhor do que estreia com o pé direito.
Realmente foi uma grande vitória, o time se postou muito bem em campo, lá ele saiu na frente realmente, mas nosso time estava mais tocando mais a bola, lá realmente começou a atacar com menos um, até melhorou um pouco. Mas nós conseguimos fazer o segundo gol e segurar o jogo e vencer por 2-1. Parabéns ao time de Laje, que foi uma grande partida, jogou muito. E nosso time também, que jogou e conseguiu vencer esse grande jogo.
Tá aí. Esse é o presidente falando no microfone da Rádio Líder FM. Ricardinho, deixa a chegadinha aqui, Ricardinho. A estreia, infelizmente, com o pé esquerdo. O que aconteceu com a seleção de Laje?
Rapaz, foi uma estreia, assim, péssima, porque a gente começou na frente do placar, mas infelizmente tomamos 2 gols. Só tenho a agradecer aí a torcida por ter comparecido e nos apoiar cada vez mais.
Tá aí. Apoiada a torcida, como sempre, aqui no estádio Rua José de Almeida. A gente bate papo também com alguns jogadores, com o Ricardinho também. Mas antes, bater um papo com o Caio. Deu blackout na seleção, Caio? O que é que aconteceu?
Rapaz, eu mesmo não entendi o time. O time veio bem no primeiro tempo, segundo tempo, não sei, no entendimento. O time começou a mudar a forma de jogar, tomou o empate. No finalzinho, com um a menos, a jogada que o Sonia Mendoim ainda ficou com um a menos ali. O rapaz aproveitou a chance que teve e finalizou, fez o gol. É isso aí, agora treinar forte pra pegar a Cachoeira lá, sabendo que o jogo é difícil. Tentar pelo menos tirar um empate lá, a vitória.
Tá aí. Caio falando no microfone da Rádio Líder FM, pegar aqui a palavra do Romarinho. Romarinho que começou a abrir, ou seja, abrindo a história no Intermunicipal 2016 com um gol de pênalti.
Verdade, graças a Deus eu podia me iluminar, né? Treinando bem nos treinamentos, sabendo que... Me morando na minha batida de bola, que é o que eu sei fazer de verdade. graças a Deus a gente saiu com a vitória aqui, parabenizar a Laje aí pela seleção, com a seleção boa, mas graças a Deus deu nossa vitória por causa de vontade e garra da gente. Obrigado aí por tudo, Laje.
Como é que tá sendo o trabalho lá em Santo Antônio, Ricardinho, com essa equipe que tá se formando agora no Intermunicipal?
Sendo bem feito com o nosso treinador Piega, nosso preparador físico Endo, que tá dando muita força pra gente, muita vontade. Tá falando com a gente pra gente ter vontade, ter garra, que a gente tá tendo aí, que tá mostrando de campo como vocês viram hoje. Graças a Deus.
Hoje nós percebemos uma equipe sem um trabalho tático, mas a vontade supera os trabalhos técnicos.
A vontade supera qualquer coisa. E com Deus na frente, vai longe. Porque Deus, na verdade, é a glória da vida, é isso tudo que a gente tem que agradecer, glória a Deus. A gente está aqui hoje fazendo uma bela competição com o nosso Senhor Jesus e vamos prender mais ainda.
Aí as palavras do jogador Ricardinho, enquanto isso a gente tenta bater um papo com alguns jogadores da seleção de Laje, porque foi preparado para a seleção, não foi essa derrota frustrante nesse primeiro tempo. Ou seja, nesse primeiro jogo da seleção. O que a gente analisou foi uma equipe no primeiro tempo, aos 20 minutos do primeiro tempo, se comportando de um jeito. E no segundo, e depois dos segundos 20 minutos, finais do segundo tempo, do primeiro tempo, a reação foi completamente diferente. Então, o que eu vi, que eu pude analisar, foi isso aí. Uma seleção com vontade de ganhar no primeiro tempo, aos 20, até os 20 primeiros minutos, e dos segundos e dos 20 finais do primeiro tempo, deu um apagão geral. E precisava se consertar isso aí. Precisava se arrumar isso aí. Então, de que maneira a seleção, ou seja, a comissão técnica vai se organizar em relação a esse apagão no qual aconteceu, eu não sei. Só sei que a seleção pode sim, a volta do Mikael no decorrer da semana, deverá jogar contra a seleção de Cachoeira, e também o Davi Volante, que hoje também fez uma falta, e fez uma falta muito grande. Às vezes a gente faz alguns comentários. Ah, porque o jogador é esse? Não. É isso, quando o jogador é bom, é bom. Quando o jogador é irregular, é regular, é regular. Então, estamos aqui para isso. Quem entra no campeonato para competição é sujeito a isso aí. Saiu daqui de Laje, vitoriosa seleção de Santo Antônio de Jesus, e Laje vai buscar também o objetivo lá em Cachoeira. Ok, professor Hélio, pode ficar à vontade enquanto isso aqui. O pessoal da seleção de Laje fica no vestiário daqui, a gente espera bater um papo com algum jogador da seleção para buscar a o que realmente aconteceu. Professor Welles. Bateu um papo com o Piega aqui. O desempenho da equipe não foi aquele tático, Piega, mas às vezes a vontade supera tudo. E hoje a gente percebeu uma superação da seleção que começou com resultado negativo e buscou o objetivo que foi a vitória.
É com certeza, porque futebol tem muitos detalhes. E encontrei uma equipe muito bem postada. Tá de parabéns, Brandão. Tá de parabéns, Nau, toda a equipe. Mas o seguinte, é que a gente estudou a equipe do adversário, imprimiu o ritmo de jogo estudando, e depois a gente focou em cima do que a gente podia explorar da nossa equipe. E a equipe da gente vem treinando diariamente, e aí a gente tem dois esquemas táticos de sair. A saída e a chegada. Só que foi duro, foi difícil, mas a gente arrancou os três pontos.
A gente percebeu que você usou algumas armas que estavam no campo, ou seja, estavam no banco, e foi fundamental para a vitória. A entrada do camiseta número 16, o Dani, o Júnior, que foi o gol da virada, também o camiseta número 13, o Janinho, o objetivo que foi alcançado, e nada melhor agora que buscar agora o objetivo, uma segunda vitória contra São Miguel das Matas.
É, com certeza, pedi ao meu grupo para ter a humildade, que a gente começou agora, intermunicipal longo, respeitar o adversário, sim, procurar sempre jogar bola, não ser desleal. Eu tenho certeza que a gente montou uma baita de equipe. Eu tenho de parabenizar toda a minha comissão técnica, meus jogadores, todos aqueles que estão ao lado da seleção, treinando. A gente começou com um trabalho de pé no chão, um trabalho de humildade. Mas eu tenho certeza que a alma do segredo é buscar o objetivo.
A gente analisa que o Santo Antônio praticamente escrita na última hora, montada para a última hora, na última hora da competição. E já a segunda vez, em 2015... foi contra a seleção de Conceição do Almeida. O objetivo foi alcançado, placar de 4-1. E aqui, na cidade de Laje, placar de 2-1, fora de casa. Dois resultados positivos.
É, com certeza. Eu tenho lógica que a gente vai tentar, em cima do objetivo, tentar surpreender sempre os adversários e tentar classificar essa equipe, que não é impossível. Agora também a gente tem de respeitar muito os co-irmãos, o pessoal que vem somando na tabela, que eu tenho certeza que São belos jogadores e está todo mundo de parabéns, foi um grande jogo.
Sabemos que não é uma equipe que tem jogadores com o nome como foi armado em 2014. Mas o que, é que a torcida pode esperar dessa equipe? Principalmente com 80% dos jogadores prata da casa.
É sim, é um desafio, até porque Santo Antônio de Jesus, a maioria pedia prata da casa, outros pediam de fora. Então chegou a hora de apostar também no menino da casa, porque não tirando o mérito daqueles que envergaram a camisa de Santo Antônio, os grandes jogadores, mas também não chegou no objetivo que era ser campeão. E aí postou agora nessa equipe que vinha pedindo seu espaço dentro da seleção de Santo Antônio. Esse ano, aí parabenizou a todos e convocou 100% da casa. Então eu quero um apoio maior de todos e tentar tocar o barco até ver onde a gente vai navegar.
A gente analisa que o próximo encontro será contra a seleção de São Miguel das Matas. 80% dos jogadores foram passados pela sua mão. Como é que vai ficar esse encontro?
E sim, vai ser outra baita de equipe que a gente vai pegar, que até porque eu sei que os co-irmãos de São Miguel tá com o selecionado forte, mas eu tenho certeza que a gente vai tentar fazer o objetivo e treinar para ver se chega uma vitória.
Boa sorte.
Eu tenho também de agradecer a vocês aí que já saem na frente aí, essa imprensa maravilhosa, você, Valmir, é uma pessoa que sempre quer o bem do esporte. Está de parabéns lá de região, mas vamos embora agora navegar para classificar todo mundo e a gente vê o objetivo na frente.
Tá aí, a palavra do treinador Piega, da seleção de Santo Antônio de Jesus. Sim,
a gente pega um bate-papo com o professor Wellington em relação às palavras do técnico, Wellington, em relação do técnico Santo Antônio de Jesus, no qual essa seleção foi formada praticamente em cima da hora. O seleção Santo Antônio de Jesus, se não desse entrada em relação à Liga, inclusive a questão de algumas documentações, ficava de fora. A gente buscou mais informações em relação ao presidente, no qual Santo Antônio de Jesus tinha plenas vontade de participar do Intermunicipal, mas algumas documentações impedia que a seleção participasse. Então a gente analisou, tudo isso foi causado, problema extra-campo, trouxe para dentro do gramado. Inclusive esses jogadores, a maioria dos jogadores, não foram relacionados há 3 meses, a 2 meses de trabalho. Então o que eu pude ver foi vir vontade, não faltou vontade da seleção de laje, mas puxou a trava de mão. Você andar com o carro com a trava em cima é complicada a situação, desgasta muito bem os pneus. Então é complicada a situação no qual o Piega foi lá e saiu na frente e é 3 pontos garantidos.
Que o Valmir me permitam fazer uma breve análise do jogo, que aí depois a gente vai discutindo ponto por ponto, porque tem muita coisa para discutir. Ontem à noite em casa eu parei, sentei e escrevi um pequeno texto. Vou falar o que foi que eu vi do jogo. Para mim, na minha opinião, a seleção foi dividida em 4 momentos. Toda a preparação que a gente teve ficou resumida em 4 momentos. Primeiramente, a seleção entrou com todo o gás, igual uma figura política aqui de Laje, né? Entrou com todo o gás, entrou abafando a seleção de São Antônio de Jesus, de certa forma impediu que São Antônio de Jesus fizesse o jogo. Foi na verdade uma abafa que Laje deu naqueles primeiros 10, 15 minutos. Um jogo muito bem distribuído pelo volante Caio, para mim foi o melhor jogador da seleção de Laje em campo ontem. Não errou passe simples, conseguiu jogar muito bem ali com o William e acionando muito o Eco, que nos primeiros 15 minutos fez uma partida brilhante. E foi por ali que teve a falta e na jogada ensaiada o Caio fez o gol de cabeça. Depois da parada técnica, a seleção de Laje teve seu primeiro apagão. Foi um apagão ofensivo. De fato, o time cansou. Reduziu o vigor físico e aí começou a atrapalhar o vigor técnico. E isso não afetou a defesa, afetou o ataque. Não faltou o número 8 aqui com isso. Seleção de Laje?
Marconi
diminuiu a sua ofensividade, voltou a marcar mais. O jogador Caio, que está jogando um pouco mais solto, teve que cobrir quando o Eco subia, então fechou aquele lado do campo ali. E aí, depois disso, Valmir, a seleção teve esse primeiro apagão ofensivo. ficou muito centralizado no William, ficou sobrecarregado no jogo. E aí Rido não estava com tanta mobilidade em campo. Quando a bola saiu pela direita, a Eco não estava, o time acabou caindo. No início do segundo tempo, veio o segundo apagão. Aí foi um apagão no sistema defensivo da seleção de Laje. Não estava mais agredindo o São Antônio Jesus. O São Antônio Jesus começou a encaixar seu jogo. E aí foi um apagão defensivo. Tanto é que tomou o gol, teve o pênalti, tomou o gol, mas antes teve umas 3 ou 4 chances do São Antônio Jesus que não foi gol pelo goleiro. Então, assim, teve segundo apagão. E no final do jogo, aí a quarta fase de Laje, quando o time resolveu acordar, estava muito desorganizado depois que o Amandir foi expulso. E aí o Pedrinho tentou, de alguma forma, organizar o time. Não teve tanta felicidade assim. Aí o time passou por tudo ou nada, por abafa. E a gente falava, olha, tá atacando dessa maneira. O Pedrinho chegou a fazer 2 linhas de 4, o time atacava com 4 atacantes. Tá atacando dessa forma, mas está em risco de tomar o segundo gol. E isso mesmo aconteceu, né? O próprio goleiro falou que foi uma falha do zagueiro, poderia proteger, não protegeu. Aí tomou o gol e aí perdeu os 3 pontos. Me parece que pela chave, quando você analisa, que o homem concorda, que eram os 3 pontos mais garantidos que lá tinha. Mas foi um time cheio de altos e baixos durante o jogo, foi um time muito irregular. Precisa ser visto o que é que está nisso aí, mas eu não sei se Kiko tem a mesma visão que eu tive aqui com isso.
Na oportunidade, bati um papo também, como você falou, na parte defensiva, com o Nau Baiano. Ele vai falar pra gente em relação à questão dessa derrota, como a experiência conta mais, chamar a responsabilidade, o fato de ser mais rodado no lado do futebol, principalmente pra essa garotada que tá começando agora na Baiana.
Com certeza, realmente o objetivo da vitória não foi alcançado, né? Mas hoje a gente pode sair daqui de cabeça erguida. Pela equipe se deu em campo, primeiro tempo, saímos na frente 1-0. Segundo tempo, logo no início do começo, perdemos um atleta expulso, os caras aproveitaram a oportunidade, fez o gol de pênalti. Sabemos que o futebol, jogar com o homem a menos não é fácil, mas a equipe se comportou bem. Sabemos que precisamos melhorar algumas coisas, mas não está tudo errado. Nós temos que continuar trabalhando, os atletas, vendo onde a gente erramos. E não transferir, eu estava falando para os atletas que falar, dar risada, o time ganhar é bom, falar, aparecer. Agora o time, muitas vezes sair atrás no início de competição, eu já passei por muito isso, agora é o momento, por isso que eu chamei a responsabilidade, falei para eles, vamos se unir cada vez mais, acontece, início, né, de campeonato, a gente erramos em alguma situação, o nosso segundo gol também, vacilamos, todos nós aqui, ninguém pode transferir a responsabilidade, mas cada um sabe do seu compromisso, agora é continuar com foco no campeonato, apenas começando, e nossa equipe é uma equipe forte, guerreira, e temos tudo para fazer um bom campeonato, basta os caras não desacreditar, continuar acreditando, sabemos que perdemos uma fatalidade, um gol de pênalti, um erro nosso, outro gol também em detalhe, então continuar trabalhando. Eu creio, né, em diretoria e jogador, eu confio muito na equipe e continuar trabalhando aqui com ele.
A volta de Micael e a volta de Davi poderá ser fundamental para o jogo contra a seleção de Cachoeira, lá na cidade de Cachoeira?
Com certeza, são dois grandes jogadores que estão aí para somar conosco, né? Davi suspenso, Micael machucou, mas a equipe, todos que jogaram, estão de parabéns, né? Que entrou, né? Agora eles vão só fortalecer mais a nossa equipe, dar mais dor de cabeça à comissão técnica para escolher 11 para jogar, isso fica a critério da comissão. Nós só temos a ganhar com isso, espero que ele possa vir e nos ajudar realmente, que são dois grandes jogadores, e vai vir para somar e vamos lá para Cachoeira, um time já mais bem fisicamente ainda, com mais ritmo, e dar sequência no campeonato, temos tudo aí para fazer um grande campeonato.
Próximo jogo aqui em Laje será contra a seleção de São Miguel das Matas. A torcida não pode ficar atrás.
Com certeza, a equipe viu a nossa luta, é um time guerreiro, sabemos que a torcida viu, a imprensa, eu creio que viu, sabemos que o resultado, eu não estou feliz também com o resultado, a gente se cobra, ficamos tristes, porque preparamos para esse jogo, não só para o jogo, mas para o campeonato, então vou pedir à torcida que não desanime, que acredita no nosso potencial dos atletas, na luta dos atletas, sabemos que dentro da nossa condição, do nosso projeto, a equipe se portou muito bem, agora aí falar para a torcida não desanimar, que a torcida lá tem muito ainda a dar, a torcida tem que saber, nosso jogador a menos, olha isso, né, foi guerreiro, buscou até o final, tivemos chance de gol mesmo com o jogador a menos, no momento que a gente teve chance de gol também para matar o pra cá com 2-0, até o próprio Caio ali na bola, que ele foi cabeçar a bola, só atrapalhou, né, mas faz parte também, só é quem tá ali no gol para fazer o gol, nós estamos todo mundo de parabéns aí, agradecer também a torcida, né, que veio ao estádio, veio prestigiar a nossa seleção, então esse futebol de lá só tem a crescer com isso.
Você, pela sua experiência, você chama a responsabilidade para você, Até porque tem muitos jogadores desse aí que nunca participou de um campeonato. Está chegando agora, principalmente intermunicipal. A responsabilidade de você, como a sua experiência, prevalece mais? Qual grupo não se abater?
Com certeza, eu chamei no Iachara e falei, chamei a responsabilidade, não só eu, com mais outros jogadores experientes, Rildo, Marconi, Rodrigo, né? E Caio, outros atletas aí que são experientes. É o que acontece, aí tem que realmente chamar a responsabilidade. Eu já joguei vários campeonatos, que iniciei campeonato perdendo, iniciei campeonato ganhando, sabendo que é o começo. Agora, se nós deixar bater pelo resultado, meu irmão, nós temos que olhar pelo desempenho da equipe. Então, se os jogadores entenderem isso, os jogadores já entenderam o projeto desde o início, então a gente continuar aqui com o Nuno, trabalhando, se fortalecendo cada vez mais, procurar ver onde a gente erramos e procurar melhorar, que tem que ter a cobrança, né, da derrota, normal, mas continuar aí trabalhando, que eu creio que nós temos tudo para fazer um grande campeonato.
Tem um jogo de volta, devolver as moedas, né?
Com certeza, e nós temos chance, você viu como estava o número de jogadores igual, nós estávamos na frente do pra cá, né, mas aí faz parte, agora é olhar para frente, como você falou, nós é mais experiente, vamos chamar a responsabilidade, junto com mais novo também, temos jogador novo aqui com potencial imenso, né? E tem tudo para ir, para a gente crescer dentro da competição.
Tá bom então, Baiano, forte abraço.
Forte abraço aqui com o Nuno aí.
Aí, falando no microfone da Rádio Líder FM, lá o Baiano tenta bater um papo também com o André Cabeça, que vai tentar bater um papo também com o Genilto ali, mas antes de bater um papo com o Genilto, antes de bater um papo com o André, no qual ele pôde analisar e ele sofreu mais do que outra pessoa aqui no banco. Porque além de ser jogador, queria estar ali no meio. Mas em relação ao comportamento da equipe, o que é que você, a sua avaliação em relação ao jogo contra o Santo Antônio Jesus, uma derrota que não estava no nosso cronograma. Realmente, foi pego de todo mundo de surpresa.
É verdade. Um jogo a qual nosso time começamos bem, fizemos o gol. E jogamos bem o tempo todo. Até com um a menos, nós foi muito bem ainda. Ela criou mais ainda com um a menos, né? Mas infelizmente nós perdemos o jogo com dois erros de nós mesmos. Se você for reparar o jogo em si, foi dois erros de nós mesmos.
Com a reprise que aconteceu lá em Cachoeira, André?
Infelizmente, né? Aqui ainda falta nós implanta, né? Nós coloca, mas falta as pessoas ainda entender o que nós queremos. Mas foi um jogo bom, nós gostamos do time. Perder nunca é bom, né? Mas se você for ver, dois lances. Um pênalti que fez o pênalti que não era para ter feito, erro de um jogador nosso. O outro errou um passe aqui no ataque, o cara deu um chutão, brigou lá e fez o gol. E se você for ver, eles não trabalharam a bola para fazer um gol, por mérito dele, mas infelizmente é isso. Agora é trabalhar essa semana para domingo lá em Cachoeira a gente conseguir vir com bom resultado de lá.
E outro primeiro jogo foi um jogo amistoso lá na cidade de Cachoeira, tomamos dois. Mas a história agora é diferente. Lá já vai magoada. Cachoeira, que provavelmente deve ter empatado 0-0 com a seleção de São Miguel das Matas. Lá já vai com vontade, né?
Com certeza, é verdade. Um time que nós conhecemos, com boa qualidade. Sabemos que eles empataram aí, mas é um jogo lá que na casa deles, eles vão estrear na casa deles, né? Um jogo vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil. Nós sabemos que Cachoeira é uma seleção já de anos e anos sendo campeões aí, mas eu tenho certeza com esse grupo aqui, nós acreditamos, né? Nós acreditamos e esperamos sim essa semana para fazer um bom jogo. Um bom treinamento para que no domingo a gente venha fazer um bom jogo e sair com um bom resultado.
Tá aí, Wellington, as palavras do jogador e presidente Nau Baiano e também o preparador físico, André Cabeça.
Bom, Kiko, eu tenho certeza que vontade não faltou na seleção de Laje. Mesmo porque a gente conhece que são jogadores e se fala que São Antônio Jesus foi um time que tinha prata da casa, mas lá a gente também tinha prata da casa, né? Foi um time que a gente percebeu. Me parece que só tinha três jogadores de fora no time titular: o goleiro, e mais um jogador de meio e um jogador de ataque. Bom, são bons jogadores. Deve ter ocorrido algo técnico, físico, para a sessão dar aquela queda. Mas eu queria chamar a atenção primeiro para a equipe de São Antônio Jesus, Kiko Nunes, se me permite. Depois eu conversei com os colegas da imprensa de São Antônio Jesus para obter mais informações. Aquele jogador Romarinho, camiseta número 11, ele é um bom jogador. Ele é um jogador que já vestiu a camisa de time profissional. Acho que as pessoas nem tem noção disso, o Romarinho. E o Piega, que de início o Romarinho entrou no ataque da seleção de Santo Jesus, no segundo tempo ele fez uma alteração que mudou a configuração do jogo. Quando ele puxou o Romarinho para jogar de meia e reforçou o ataque com jogadores mais fortes, foi quando o Santo Jesus fez o segundo gol pensando no contra-ataque, criou uma arapuca para a seleção de Laje, que foi para cima numa bafa e aí deixou espaço para trás. Ficou no mano a mano algumas vezes. E no mano a mano é muito perigoso, né? Porque qualquer situação ali, a seleção toma um gol. Então, assim, a seleção lá caiu na boca do Piega, né? E aí acabou não saindo com a vitória. Foi uma seleção de São Antônio Jesus jovem. O próprio Piega falou que os jogadores têm 22 anos, 19 anos. O jogador que fez o segundo gol tem 16 anos. Então, a seleção jovem, que foi arrumada de última hora, mas que não é uma seleção fraca. Que isso fique claro agora, a Laje perdeu uma grande oportunidade de fazer 3 pontos. Foi os 3 pontos mais certos que a gente tinha, aparentemente, contra o São Antônio Jesus. E com o trabalho que a gente estava fazendo de mais tempo, com treinamento alguns meses já, não podia ter escapado esses 3 pontos, ainda mais dentro de casa, dentro da torcida. Então, assim, não começou bem, precisa rever. Onde é que a gente vai rever? Me pareceu que a comissão técnica e os jogadores já entenderam, já internalizaram do erro que foi esse jogo aí no jogo de ontem. Precisa sentar hoje, sentar amanhã, primeiro interno, depois com os jogadores, que sirva de alerta esse jogo. Não está perdido o campeonato. Porque lá, se perder de casa, pode ganhar fora também. Não está perdido, mas precisa começar a rever. E eu acho que o Pedrinho, com sua experiência de futebol, ele pode dar oportunidade para alguns jogadores. O Chita, por exemplo, ele entrou muito bem no jogo. Eu acho que ele tem condição de vestir a camisa. E vamos ver como é que o Pedrinho vai montar aí agora no meio da semana, com a volta do Davi e do Mikael, né? Como é que ele vai pensar esse meio campo da seleção de Laje aí, Kiko Nunes?
O Davi que sofreu uma suspensão no ano passado, quando ele jogava pela seleção de Valença, e ficou suspenso desse primeiro jogo, a peça fundamental. O Mikael também poderá ser utilizado ali no setor de meio campo, porque eu pude perceber, o William tentou criar praticamente sozinho. Aquela parada técnica foi um balde de água fria na seleção de Laje. E o que eu vejo é o seguinte: respeito é bom, o respeito é bom, mas em relação a futebol, adversário, meu amigo, você tem que atropelar. Você tem que entender que você está jogando dentro de casa, parecia que Laje estava jogando fora. Tem que ser agressivo, tem que buscar mais. Fez 1-0 e parou no tempo, a gente percebeu isso aí, esfriou o jogo. Claro. Num sol tão quente, em um jogo como o Laje estivesse disputando uma final de campeonato e Laje estivesse jogando pelo empate, ou se não pelo resultado de um gol. Não pode. Amendoim fez a barbaridade, fez a segunda de que Amendoim apontar na seleção de Laje. Tem que chamar a responsabilidade, tem que ter alguma pessoa para conversar com ele. Aquilo ali, aquele pênalti, para jogador infantil, juvenil. Está começando agora, nem todos os jogadores infantis fazem um pênalti daquela forma. A bola já ia passar, o cara deu uma trombada dentro da área, um pênalti. Vai discutir o que? Nada. Eu não sei como foi aquela situação daquele cartão amarelo, tal, que tentou retardar o jogo, foi isso mesmo que aconteceu, ele sofreu uma cãibra.
Eu conversei com ele.
Porque eu vejo o seguinte, quando o atleta sofre uma cãibra, ele não volta mais. Eu tive cãibra também. Para voltar é um sacrifício, é complicado você voltar. Você jogando dentro de casa contra a seleção contra uma seleção fraca, que é a seleção de Santo Antônio Jesus. Muito fraca, muito inferior à nossa. Perdemos pra gente mesmo. Laje perdeu por incompetência nossa. Não por mérito da seleção de Santo Antônio Jesus. Os gols que a gente tomamos. Eu lembro que eu comentei aqui que a nossa defesa precisa ser testada. A nossa defesa precisa ser testada. No último coletivo, a escalação da seleção seria dessa forma: Rodrigo, Chita, Lander, Kleber e Bi. No meio campo, formado por Caio, Baiano, Marconi e William. E na frente, Fabinho e Inoki. Minha escalação, quando eu terminei o último coletivo, foi dessa forma: segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, a mesma coisa. Quando foi ontem, fomos pegos de surpresa. Então a gente fica a perguntar à comissão técnica, os técnicos, o que realmente aconteceu com o Lander e também com o lateral direito, o Chita, que quando entrou, deu uma qualidade de bola, deu mais volume à nossa seleção, onde perdemos duas oportunidades que poderia ser feita, uma com o Ica, não fugir da responsabilidade, outra com o Caveirão e outra com o Rubinho.
Okay.
Três oportunidades. Tudo no segundo tempo. Então, o que eu pude ver, pude analisar, perdemos pra gente mesmo, é hora de chamar responsabilidade, é hora de dar a cara para bater, até porque foi convocada a torcida para isso. Se apresentasse um bom futebol, a torcida ia aplaudir. Saiu chateada, saiu sim, porque não foi um trabalho feito ontem, nem na outra semana. É um trabalho que a gente está fazendo há um longo tempo. Então tem que chamar a atenção. Ah, porque é estreia dessa forma. Aí teve um filho de Deus que me perguntou: a seleção de lá está desclassificada intermunicipal? É muita maldade para uma pessoa só. É muita maldade. Podemos ser desclassificados.
Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa.
Tá desculpado. Primeiro jogo. Primeiro jogo, Laje perde para a seleção de Santo Antônio de Jesus. Perde 3 pontos fundamentais, que poderia ser pontos que lá na frente poderia ser os 3 pontos da classificação. Vai ter esse jogo contra a seleção de Cachoeira. Não é fácil. Mas o fato de não ser fácil não é baixar as guardas como baixamos aqui na cidade de Laje, não. O excesso de confiança aqui afetou, e afetou muito. Poderíamos ganhar a qualquer momento? Não. Tem que ser agressivo. Uma seleção, quando entra no intermunicipal, tem que ser agressiva, principalmente no seu território. A torcida fez sua parte. A Rádio Líder FM fez a sua parte. Convocamos a torcida. Faltando 10 minutos para começar o jogo, Marquinhos, no qual quero mandar um forte abraço, ele estava de plantão ontem com a equipe médica, ele me disse: é, Kiko, eu estou com medo de não aparecer ninguém aqui. Eu disse: eu acredito no nosso trabalho, eu acredito na nossa audiência, eu acredito na Rádio Líder FM. Todos os dias que eu estive aqui no estádio Rogério de Almeida, não estava aqui brincando, estava fazendo um trabalho sério com a seleção de Laje. Eu acredito que os torcedores vão estar aqui. Quando começou o jogo, o estádio estava lotado. Então, eu gostaria de bater um papo com o pessoal para fazer a prestação de contas. Isso. Quero saber, bater um papo com o pessoal da prestação de contas. Quantos ingressos foram vendidos? Quantos ingressos foram vendidos? Segundo as informações, jogadores que começaram como titular, Foi no valor de R$70. Jogadores que não entraram no jogo pagaram R$40. E o que não foram relacionados pagaram R$20. Então a gente vai chegar a essa parte aí para chegar a fazer. Tem uma prestação de contas. É um trabalho sério. Acredito também na seriedade dessas pessoas. Acredito muito no trabalho sério dessas pessoas. E gostaria também de falar para ela que a gente também tem que prestar nossas contas aqui também. Então, amanhã a gente vai dar continuidade, um bate-papo com o Marconi em relação a essa derrota, que ainda, sinceramente, se a noite, se a passagem de sábado para domingo foi complicada por devido à ansiedade, a de domingo para segunda foi pior ainda, o pesadelo. Então esperamos que a gente se conserte, que a gente se previna mais. E entender, dentro de Laje quem tem que mandar é Laje. Dentro de Laje quem tem que mandar é Laje. Recepcionar as pessoas, bem, faz parte. Mas quando a bola rola, as coisas têm que mudar. Porque na minha casa quem manda sou eu. Forte abraço e até amanhã.
Tá aí. Professor Wellington.
É, Valmir. Vou encerrar. Eu acho que o Pedro não precisa improvisar tanto na seleção. O Chido tinha todas as condições de sair jogando. E aí ele improvisou o Amendoim, que é jogador de ataque. Então, pode pensar nesse sentido, treinar a seleção nesse sentido. Espero que ele tenha uma semana de bastante reflexão. A seleção dá para chegar lá, dá para ganhar, dá para se classificar ainda. Nada está perdido, mesmo porque os jogadores têm qualidade para isso. Começar a pensar mais e deixar o time um pouco mais ofensivo, porque, na minha opinião, entrou, de certa maneira, até retrancada a seleção. Poderia entrar com três atacantes. Então, beleza. São os votos aí. E estaremos em Cachoeira próximo domingo, amigo. Está sendo prestação em live.
Ok, Magno Bastos. Minha voz está nas últimas aqui, Magno. A bola é sua. E lá em São Miguel das Matas, como foi, Magno? Bom dia.
Bom dia para você, Brito, e para o ouvinte ligado no som da Rádio Líder 87 FM. Você, Kiko Nunes, e a todos que nos acompanham neste momento, aqueles outros também que estão aí no estúdio. E não tiveram tantos gols para você narrar, imagina se tivesse, hein? Situação complicada, mas é isso. Intermunicipal começou, a festa do futebol amador, a maior do planeta, começou e as Matas largou com empate, jogando em casa, desperdiçou várias chances, faltou perna para os jogadores. É natural, primeira partida, a ansiedade da estreia, mesmo contando com jogadores experientes, apenas saíram jogando Josi e Curi aqui de São Miguel das Matas, jogadores que dispensam comentário, mas também eles sentiram, fisicamente sentiram o cansaço, as equipes trabalham, a equipe trabalha a partir das 16 horas, só que o jogo começa a partir das 15 horas e ontem o sol realmente estava muito quente e eles sentiram, inclusive no finalzinho da partida, tanto o Curi quanto o Josi falaram conosco com relação a essa situação. Eles sentiram muito fisicamente e agora é aguardar o jogo de volta, que acontece na próxima semana em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio saiu na frente, largou na frente, jogando aí em Laje ontem, né, de virada. Portanto, é isso. Nós aguardamos e torcemos para que Santo Antônio possa naturalmente, São Miguel possa naturalmente buscar a primeira vitória, assim como Laje, e possamos dar continuidade a esse intermunicipal. A estreia da seleção de São Miguel das Matas no campeonato, a primeira da história, foi marcada pela presença do torcedor e também pelo suporte, com equipes definidas e bola rolando o adversário, que tem 8 títulos no intermunicipal na história, sentiu pouco o peso da estreia. No entanto, os donos da casa, São Miguel das Matas, neste caso, sentiam um pouco mais, Almir, contando com jogadores rodados no certame, mesmo assim sentiu. Os primeiros 15 minutos foi de estudo dos adversários, as duas equipes estudaram umas às outras. Só depois disso é que São Miguel das Matas começou a criar, mas não definia com exatidão o último toque, o arremate final. Ele não teve exatidão, teve a maior bagagem de jogo. Terminou o primeiro tempo, as duas equipes voltaram para a etapa complementar o segundo tempo, da mesma forma que terminaram. Só que ainda assim, a equipe São Miguel das Matas continuou criando, mas não conseguia converter com gols. São Miguel seguiu criando aí, o gol não vinha e não levava também perigo para o gol de Pilão, né? Pilão, goleiro da equipe, o conhecido Pilão da equipe de Cachoeira. Aos 22 minutos da etapa complementar, Bené mexe a equipe, tirando Lalá por opção tática para colocar Max como cão de guarda ao lado de Isaac e Teste, passando a atuar no esquema 4-3-3, colocando Josi e Curi mais avançados, já que no início jogava com o 4-4-2 e agora passando a atuar com o 4-3-3 porque precisava do resultado de vitória. 5 minutos depois, Isaac sentiu, o outro cão de guarda, Isaac sentiu, dando lugar a Emerson. Emerson que é lateral direito, Bené teve que tirar Dado da lateral direita e colocar para o ataque, que é também jogador de ataque, é versátil, passando a atuar dessa vez com o Dado lá na frente, né, fixo na frente, e o Josi e o Nino Guaibim atuando pelas laterais do campo, pelas pontas do campo, e ainda assim o gol não saiu, e logo depois teve que fazer uma outra modificação, também por situação física, saindo o Cury, dando lugar ao lateral esquerdo Thiago, que é de Amargosa. Com a entrada de Thiago, o jogador que foi para o meio de campo fazer as honras do jogador Cury foi justamente o jogador que era lateral esquerdo de São Miguel das Matas, que é de lá da cidade de Cachoeira, deixa eu confirmar aqui, o jogador Lucas passou a fazer essa função, que chegou na sexta-feira também no coletivo. É isso que temos para hoje, Valmir Vitor, e aguardar o jogo de volta que acontece em Santo Antônio de Jesus na próxima semana, no José Trindade Lobo. Valmir,
valeu então, meu caro Magno, bom dia, boa semana para você.
Abraço, meu parceiro, aqui aposto sempre que jogar necessário à disposição do ouvinte da Rádio Líder, a liderança total aqui no Vale do Cristal. Um abraço.
Ok, minha garganta tá ruim, mas a garganta de Miriam não, já chegou aqui, Miriam. A seleção de Laje tá numa semana de sofrência, Miriam. Cante aí uma sofrência pra seleção de Laje. Cante ao vivo aí, porque minha garganta tá pegada aqui. Mas, ok, dá pra você bater uma rocha aí na mesa? Vou abrir o microfone aí, tem um ritmo de rocha. Vai pra lá, vá. Os dois aí, bate o ritmo de rocha aí pra seleção de Laje. Essa semana aí, microfone tá aí. Vamos lá.
Vai, já.
Ninguém vai pedir você pra tocar nada, não.
É.
É só pra gente tá aí.
Vá, isso vá. Aí. Acompanha junto com o Mirinha aqui no back vocal.
Entra na sofrência, na carícia, tentando entender o que te fez sofrer, tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida.
Aí você pegou pesado. Não.
Doravante, confiante, vamos todos os filhos dessa terra.
Pode maltratar ou livrar a boca que é a sua. Duvido você não toma conta. Não vira o rádio, modão, não bate da esquina da sua rua.
Se eu tivesse tomado.
Laje, terra do meu coração.